Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Zero Anjo e a Santa. O anjo era um menino, provavelmente de 5 ou 6 anos de idade. Tinha os cabelos loiro, branco e lindo, mais de brancura que me pais de vobe, os lábios descorados, e o corpo emagrecido, brincava, correndo por entre os arbustos com Zio e o trepreto que, provocado, o perseguia saltando, rosnando como embravecido. Sendo, porém, na realidade o amigo e companheiro de travessuras do menino, que Ózero chaueava Pollux. E que nos ataques de Pollux rotava risadas de alegria infantil. A santa era a jovem senhora que se revelava mãe do menino ao simples olhar com envolviu e em que levos de embevecida. Eu devia ter logo recuado, deixando livres da minha indiscreta observarão a mãe e o filho, mas confesso, nem tive ideia de o fazer. Sentia-me como preso. A senhora estava sentada no banco do caramanchio, com o rosto voltado para casa. Provavelmente já segura da plena liberdade com que aditava o morador de cima, ou por tributo de merecido respeito ou por melancholico recomendo de excêntrico solitário. Não levantava os olhos para ver se era observada. 7 horas da manhã. Ela vestia penteador ou roupão branco, fino, ampulo. Seus cabelos castanho escuros, denunciando opulência de ondas crespas. Isentos ainda de penteado regular, eram sustidos por fita azul ceará que os prendia mal enrolados e como suspensos, caindo-lhe sobre as espáduas alguns caracóis de em volta com as pontas da fita. E houve 13. Eu vi-a apenas de perfil depois caído. Um pouco mais tarde se levantou e recolheu-se. Pude vê-la de face. Era ainda muito moça de tez branca e com suave nuance do moreno das judias. Tinha fronta e lisa. Os olhos pretos e docernente oblongos, sobrancelhas lisas em mimoso arco, mas acentuadas na cor, ângulo facial perfeito, nariz nascendo de branda curva e a ir com elevação ainda mais completar-se admiravelmente proporcionado, lábios róseos. Indo gimpim-me, um rior aciando-se subtilmente, o inferior obedecendo e harmonico a um caulação de aformar a boca a mais mimosa que é possível imaginar, colo cuja majestade se combinara com a graça. Mãos de brancura e de delicadeza inexcedíveis. Pés eu cheguei a ver-lhe os pés, quando ela descia do caramanchão pequeninos, somos suas mãos. Retamente o corpo era de formas admiráveis. Aqui se adivinhavam no segredo imenso da amplidão do penteador ou do finíssimo mas mito do largo e desapertado roupão, sob o qual submerso apenas, em movimentos passageiros que o agitavam, deixava imaginar estéticas belezas. Mas o que não é possível explicar é a graça indiviso que enchia como de prestígio essa bela senhora, que se diria mergulhada em uma atmosfera de encantos inexplicáveis e de atrativos e irresistíveis. Oh, era muito formosa. É, não amas essa jovem senhora, eu senti logo. Adivinhei-o, não era feliz. Havia nela indizível encantamento a contemplar, a seguir com olhos longos o menino, seu estremecido filimbi, que jubiloso brincava com Pollux. E todavia traquinando o inocente e alegre o filho por entre as flores, ela às vezes submergia-se em mais que me melancólico, em triste e sombrio cismai. Alguma dor, algum tormento secreto feriu aquele coração, obumbrava aquela alma de mulher jovem. 14 Bela. Extremosa mãe que esquecia os olhos no filho, mas a quem o filho não bastava para vencer, extinguir funda melancolia. Adivinhava-se no parecer, nos modos, no quase irresistível engolfar em tristes reflexões alguma infeliz mártir. Zero. Evidentemente, doce mãe adorada de seu filho, tinha nos olhos e no coração abismos de amor e de cuidados, observando, acompanhando as travessuras, zelando o queridíssimo menino. Este, porém, desatava ali, sadinhas de alegria, a brincar com Pollux, corria, saltava, parecia agitar-se, ser feliz. Gritava dizendo conceitos insensatos, mas jubiloso de anjo pela infância, e ela, em aternicinde, indiciava consolação, mas nunca ria. E era esplendamente bela, mas triste ave formosicícia, uma fena asa mulher infeliz. Ao vê-la formoras, admirando-a honesta, pura na revelação eloquente de sua pessoa e de seus modos dentro em mim, eu a tinha chamado. Santa observandoia, estudando sua melancolia indizível, não vetindo ela nenhuma vez às travessuras do filho, eu pressenti que havia nela mais do que uma santa mártir. Por que essa jovem senhora, tão linda, e portanto devendo ser tão agitada pelos desvanecimentos de sua beleza? E mãe tão extremosa devendo sentir-se tão feliz pelas alegrias do filho? Não ria nem uma vez sequer. e estejando os sonhos vaidosos de mulher encantadora e ver o brincar jubiloso do menino querido. E no belo seu dos lábios da juventude que se siftia abrem os mais francos, verdadeiros e perfeitos risos, cento da vida, e no seu da juventude dessa formosa senhora se a melancolia que se mostrava espargida e mão era o riso da felicidade que radiava. Do ristura ne festa, mas tem reperada de dulçoudo, soe de santa resignação. Fazia ainda mais do que vi, veje, veje pudera fazer o rir jucundo, exaltar o interesse, a simpatia-o. Enlevo do ao jovem mãe, e de esplendida formosura excitava. Eu me senti absorvido pelo encanto da sua presença, a olhá-o, a admirá-la, porque o não direi. Adorá-la com absoluta aliação de mim próprio, e prestando-lhe culto, como que é devido ao minha obra divina, a um portento de beleza humana. Quanto tempo? Não sei, mas um raio de sol penetrou no caramanchal, e com a sua luz activa e imediata feriu já severo a violeta. A jovem bela e melancólica levantou-se e disse: Olo, zer o sol começa a arder e pode fazer-te mal já, ou já traquinaste bazanstan. Vamos refecolher-nos e almoçar. E depois falando ao cão: Poluz, cá. E zer o cãozinhozinho obedeceu, como Israel, acogudindo a voz da senhora. A jovem saiu do caimanhão, beijou o filho muitas vezes, tomou-lhe depois a malo e o foi levando consigo para casa. Nage Polux seguiu atrás, saltando, rosnando ainda, sossiu brincador do menino e mordendo as fimbrias da saia do penteador ou do roupão da senhora. Conduzindo o menino que com rosto voltado para trás ralhava com Polux para que não mordesse o vestido de sua mãe, a jovem senhora desapareceu a meus olhos, recolhendo-se à casa, como sou entrando no ocaso. A semelhança daquele que suspira desconsolado ao esvaecer da poética visão que lhe arroubara os sem etidos, eu me deixei por minutos como os olhos no ponto onde perdera de vista aquela formosa e sim uma mulher. Depois afastei-me do gradil, sentei-me, fechei os olhos, e assim dormir pus-me a sonhar. Do 16,